passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
Começando pelo começo. Primeiro, para quem está vendo, a gente está inaugurando essa nova temporada da Estação Periferia, um podcast que, como eu comentei antes de você entrar, não é autossustentável, mas está no ar. Eu espero que essa temporada seja tão boa como foi a temporada anterior, e ter você aqui já no primeiro programa mostra que vai ser boa, vai ser muito boa. Então, aqui agora em público, te agradeço, Léo. Peço para você se apresentar também.
Então, essa pergunta é difícil, né, cara? Eu sou o Léo, vulgo Maltrapilho, meu nome é Leonardo Camargo. Cara, eu sou seminarista, né? Tô me graduando em teologia. Sempre foi uma paixão, sempre. Desde a minha conversão, há 14 anos atrás, eu nutri esse desejo de estudar teologia. Sempre fiz de forma autônoma, autodidata, assim, e nos últimos anos para cá, eu tive a felicidade de ganhar uma bolsa, né, no Instituto de Janeiro, e curso na FTSA. E sou educador social, cara. Sou educador, comecei como oficineiro, né, no acolhimento institucional. Há 3 anos eu sou contratado por uma ONG e atuo numa unidade de reinserção social com 16 adolescentes de diversos perfis, né? Ali dentro, e muitos com situação de cumprimento de medida, e é um desafio diário.
Ah, pô, não tenho dimensão disso. E, Léo, a gente tá com um delay, assim, um delayzinho, então talvez eu até te corte, mas é porque tá com um delay na internet. Cara, como que o evangelho entrou na sua vida? Eu fiquei curioso sobre isso.
Cara, eu não nasci num lar cristão. E eu nunca me imaginei na igreja. Aliás, eu era um crítico. Sempre fui um crítico, né? Eu vim de uma adolescência onde eu era de movimento do rock and roll, galera do hardcore, punk. Então, assim, eu sempre fui muito crítico à instituição igreja. Né? Nunca me imaginei dentro de uma igreja evangélica, embora tenha feito primeira comunhão por conta da minha mãe, né? Essas questões aí. Mas aí eu vim a conhecer, eu tive grandes problemas com dependência química na adolescência, né? Uso abusivo de entorpecentes, de drogas, e a igreja evangélica, ela me acolheu, né, nesse sentido, primeiramente numa igreja católica, com reuniões do NA, Narcóticos Anônimos, e depois numa igreja evangélica, uma Assembleia de Deus, cara. Uhum. Onde me acolheram ali para me ajudar, e eu não frequentava o culto, porque eu não gostava, mas nas aulas da escola bíblica ali, no acolhimento das pessoas, eu fui conhecendo mais sobre o evangelho, e o livro trabalhado na época era o livro de João, que é conhecido como Apóstolo do Amor, Discípulo do Amor, e eu fui impactado por aquela mensagem ali, né? E aderindo, ali foi minha conversão, esse processo, e ali eu consegui, enfim. E tô aí há 14 anos nessa caminhada aí.
Tem uma característica importante que eu acho que a gente não comentou, que você é da Baixada, né? Também, você morou da Baixada. Uma coisa que eu acho muito interessante é como na Baixada Fluminense tem muitas igrejas. Eu morei em Niterói durante um tempo e tal, e na Baixada o volume de igrejas é muito, muito, muito grande mesmo. Eu não sei, eu nunca li nenhum estudo sobre essa concentração e tal, mas há alguns indicativos para que isso aconteça. Eu queria saber a sua leitura, assim, por que que você... Primeiro, se você tem essa sensação que eu tenho, se você tem essa leitura que eu tenho, e o que você atrela isso, né?
Então, apesar de na Baixada ter muitas e muitas igrejas mesmo, eu acho que eu li uma estatística certa vez na Sociedade Bíblica do Brasil que a cidade do Rio de Janeiro que mais tem igreja é São Gonçalo, cara.
Por tem periferia que também, né?
São Gonçalo é uma área dominada mesmo. Eu até brinco, diz que a cada duas casas tem uma birosca e uma igreja, né? Então, eu atrelaço esse fato, cara, desse crescimento enorme de igrejas na periferia, somente na periferia, do rural, né, cara, onde famílias começam a migrar para os centros urbanos por conta da industrialização da mão de obra, né, nos interiores, e essas famílias buscando uma nova oportunidade de vida, né, começa a brigar por centros urbanos e começa a participar desse projeto, desse processo de favelização, né, de ocupação desse território que são as comunidades, né, e é um povo que vem sofrido, é um povo que vem sem perspectiva de uma vida melhor, né, e encontram esse acolhimento na religião, né, a fé pentecostal é uma fé que está muito entrelaçada, né, as pessoas pobres, as pessoas da periferia, porque é uma cosmovisão teológica, um fenômeno religioso que ele nasce no meio da população negra nos Estados Unidos, né, quebrando a hegemonia de uma teologia branca, a hegemonia de uma teologia do controle do corpo, e esse fenômeno acontece ali, principalmente na Rua Azusa, nos Estados Unidos, com um pastor preto, a primeira mulher a manifestar esse chamado de segunda bênção, que é o batismo do Espírito Santo, falar em línguas, é uma mulher negra, né, num seminário metodista. Então, assim, isso é muito simbólico para mim, né, e é uma religião, é uma vertente religiosa cristã que dá muito mover ao corpo, né, e ele ocupa esse espaço nas periferias norte-americanas, né, e quando vem para o Brasil, quando chega ao Brasil através de alguns missionários, ele ocupa esses lugares, né, lugares onde a Igreja Católica não desejava estar por ser lugar muito pobre, né, e a Igreja Pentecostal, ela vai ocupando esses espaços. E por ser, como eu disse, um povo muito sofrido na periferia, cara, a igreja, ela dá essa, ela tem essa, esse papel de produção de sentidos, né? Então, muitas vezes, uma pessoa que, um exemplo, trabalha numa casa de família, ou trabalha de auxiliar de serviços gerais e tal, em uma empresa onde não é visto, é ignorado, é excluído, né? Na igreja, ele tem um lugar de fala, na igreja, ele tem um lugar ali de reconhecimento das pessoas, porque na igreja ele é um presbítero, ele é um evangelista, ela é uma missionária, ela é uma pastora, né? Então, a igreja, ela tem essa produção de sentidos, assim, na periferia e forte adesão das pessoas, né? Que querem melhoria de vida e tal, encontram na fé essa possibilidade.
Exatamente. Eu, na verdade, joguei essa pergunta para encaixar nessa segunda que você entrou muito bem, que é no sentido que a sociedade, mas a esquerda também, a sociedade como um todo, tem essa leitura de que as igrejas evangélicas, elas crescem porque... E aí isolam essa única característica. Ah, elas crescem porque elas oferecem dinheiro, elas oferecem vida melhor. E, na verdade, existe uma dimensão, a dimensão do acolhimento, a dimensão do conforto, né, de uma periferia que é diariamente violentada, que a igreja evangélica, ela entra nesse espaço, que é muito importante ter, né, esse espaço. E aí é uma visão um pouco, eu acho uma visão bastante elitista, resumir o crescimento da igreja evangélica é só uma questão de dinheiro, uma questão de prosperidade. Óbvio que tem essa parcela, mas tem uma outra dimensão, que é essa dimensão do acolhimento. Você atua nesse sentido, né? E eu queria saber um pouco dessa atuação, sua atuação e a leitura que você faz dessas igrejas que promovem esse tipo de acolhimento e essa relação com a periferia, né?
Então, é impossível hoje, acho que, falar de periferia e não falar de igreja pentecostal, né? Ela é um fenômeno sociológico aqui dentro, né? Que se expandiu muito. E como você mesmo falou, esse lugar de acolhimento dessas pessoas. Eu atuo, né? Eu tenho muita ajuda de igrejas pentecostais, de algumas igrejas neopentecostais, faz parte de uma segunda onda, onde já é uma... Eu vejo, percebo uma espiritualidade já cooptada muito pelo neoliberalismo, entra essa questão do recurso, de mudar de vida, de ganhar dinheiro, de que, na verdade, só enriquece as lideranças brancas, né? Apesar dessas igrejas muitas vezes estarem situadas dentro da periferia e fora, né? Essas lideranças são brancas e que são os que realmente enriquecem, né? É o discurso neoliberal mesmo. Mas, enfim, a gente tem muita situação de parcerias, cara. As igrejas históricas são igrejas que, historicamente, optaram pelos ricos, optaram pela classe média, optaram... E a igreja pentecostal tem uma frase muito interessante de um teólogo latino-americano, se não me engano, Gustavo Gutierrez. Ele é questionado, né? A igreja, a teologia latino-americana fez a opção preferencial pelos pobres. Aí ele pergunta a pastores pentecostais, né, se a igreja pentecostal fez a opção pelos pobres. Eles dizem não, nós somos os pobres, né? Então, é por aí. A igreja pentecostal tem sido um braço de ajuda pra gente aqui na periferia. Eu acredito muito, né? E eles são principais pessoas que ajudam a manter o projeto, que são voluntários, são pessoas de igrejas pentecostais e não pentecostais. Então a gente tem esse vínculo, né? Minha mãe é assembleana de igreja pentecostal, né? Então eu sou, apesar da aparência que não é muito aceita nesse circo por ser um circo conservador, eu tenho tatuagem no rosto, tenho cabelo grande e tal, xingo, bebo, né? Então assim, mas ainda assim eu consigo ser acolhido, né, em algumas denominações e tal, e é uma relação boa, de amor e ódio às vezes.
Então, eu tive dificuldade, Léo, na hora de escrever o título, porque eu falei assim, pô, o novo evangelho é possível, mas já nessa conversa a gente já responde que é, né, porque se não fosse possível a gente não estaria nessa conversa. Eu falei, pô, mas qual o título que eu ponho? Eu acabei botando Se o Novo Evangelho é Possível, por falta de criatividade mesmo. Eu acho que, inclusive, não é o melhor título. Mas pensando, e aí eu te provocando nesse sentido, assim, Novo Evangelho é Possível, quais seriam as bases para esse novo evangelho? E botando esse novo evangelho em contraponto ao evangelho que apoiou 2018, né? Apoiou o que aconteceu em 2018. E aí você falou, por exemplo, do evangelho negro, né? Se não me engano, foi, não sei se foi esse termo que você utilizou. Eu queria...
Teologia negra.
Teologia negra, obrigado. Eu queria saber mais sobre isso, assim, e te provocar nesse sentido. Quais são as bases da gente pensar um novo evangelho em contraponto a esse que está aí colocado hegemonicamente, né?
Então, não só esse evangelho, vamos dizer assim, essa igreja apoiou em 2018 esse governo, como a igreja brasileira apoiou o golpe de 64... A gente tem a igreja que apoiou o apartheid na África do Sul, a gente tem a igreja que legitimou a escravidão, a gente tem a igreja que era a principal ferramenta dos colonizadores espanhóis e portugueses no Brasil, né? Através dos jesuítas, né? Onde o batismo era a negação da cultura do outro, a demonização do outro, né? Que o outro esquecesse a sua história, quem era, enfim. Então, a gente tem... Quando a gente pensa em novo evangelho, na verdade, eu não penso que é um novo evangelho, mas uma tentativa de voltar ao segmento original da mensagem de Jesus, né? Eu acho que o problema no Brasil é hermenêutico, é como a gente interpreta, né? Como a gente faz a leitura, é como Jesus diz no texto, como você lê, né? Como você tem lido, né? E se a gente fazer uma abordagem bíblica sociológica, antropológica, a gente percebe em Jesus, né? Esse caráter revolucionário, né? Esse caráter daquele homem negro periférico, né? Porque Nazaré era uma vila com aproximadamente 200 a 400 pessoas, era a periferia de Séforis, era uma cidade próxima, né? Onde Jesus provavelmente era um iletrado, isso era muito comum na época, né? 15% da população de Israel era alfabetizada, só os escribas, os saduceus, fariseus, enfim, eram os fazendeiros. Né? Jesus provavelmente era um analfabeto, e isso diz muito sobre Deus, isso diz muito sobre o evangelho, porque Jesus podia ter nascido em qualquer lugar, ele podia ter sido filho de um rei, né? Mas ele nasceu na periferia de Nazaré, né? Uma vila muito pobre, uma vila que não tinha uma sinagoga, não tinha, o texto diz, mas devia ser uma estrutura de embaixo de uma árvore, porque arqueologicamente não há uma estrutura de pedra que possa comprovar que havia uma sinagoga no local, então mostra como o lugar era muito pobre, até hoje é Nazaré. Então, um Jesus, quando ele diz que ele traz uma novidade, que o evangelho é uma palavra que vem do grego, que significa boa nova, né? Era usada pelos imperadores quando eles dominavam novos territórios, eles enviavam um mensageiro para avisar a população nas polis que havia uma novidade. A novidade era que o império expandiu os seus domínios, que o império agora tem tantos mais escravos, né? E quando Jesus diz que ele tem um evangelho, que é o evangelho para os pobres, né? É uma disputa completa de narrativas ali, porque já existia um império, já existia um reino, que era o de César. E Jesus diz que tem um evangelho para os pobres, né? Ali Jesus já está em contraponto ao Império Romano, né? Jesus vai dizer que que essa notícia do Império era boa para os poderosos, né? Porque simbolizava lucro, poder, status, né? E quando Jesus diz que o Evangelho é para os pobres, então era uma boa notícia para os pobres, né? Então, quando Jesus diz, por exemplo, a paz que o mundo dá não é a paz que eu vos dou, né? Ele tá ali uma crítica clara à Pax Romana, à ideologia romana do domínio, do controle, que diziam que iam promover a paz, mas promover a guerra, né? Eram milícias romanas, como é hoje, né? As milícias, né, ocupam os territórios e dizem promover a paz ali, fim do tráfico, mas ali estão cobrando pelo gás, pela internet. Se você não cumprir a cartilha, você é expulso da comunidade, pode sofrer algum tipo de atentado ou violência. Então, assim, não era diferente como é hoje, uma falsa paz, né, trazida pelas milícias romanas, e Jesus vem em contraponto disso tudo, né? E esse caráter revolucionário de Jesus, ele foi acobertado por essa teologia branca, por essa teologia americanizada, europeia, né, que foi produzida por pessoas com opulência, com contextos sociais privilegiados, né? A gente pega no século XVI ali os reformadores, são todos brancos, são todos... Tanto que eles não escreveram uma linha sequer sobre a escravidão, que estava a pleno vapor no século XVI, e eles não escreveram uma linha a respeito disso, né? Então a gente percebe como é necessário essa narrativa da gente descortinar esse Jesus que foi acobertado pelos poderosos, né? O Jesus de Nazaré, o pobre de Nazaré, né? Como é importante a gente trazer à tona esse Jesus desse segmento original para as nossas lutas diárias hoje, né? A fé é parte importantíssima da população brasileira, da população pobre, periférica, né? E o resgate desse Jesus é super importante, o resgate desse evangelho. Talvez esse seja esse novo evangelho, que na verdade não é novo, né? Acho que é mais ou menos por aí.
Não, é isso, assim. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas tem uma vez eu trabalhava no museu e tinha um camarada lá, que era uma pessoa boníssima, era um pastor, uma pessoa boníssima, mas ele era seguidor do astrólogo que faleceu há pouco tempo, e a gente estava trocando uma ideia sobre a questão do evangelho e tal, aquela uma discussão meio acalorada, e aí eu falei com ele, cara, evangélico fala, Jesus falou muito sobre amor e tal, e ele falou, olha, isso é uma invenção da esquerda, o que Jesus ensinou foi o direito à propriedade privada. E aí, não é, essa tua cara foi a mesma cara que eu fiz, assim, eu percebi que o debate daí pra frente não tinha como continuar, porque ou a Bíblia não foi lida, ou o óculos que ele utilizou para ler a Bíblia era um óculos absolutamente diferente do meu. Respondendo a ele, caso ele ouça, qual é o Jesus da Bíblia? E eu achei uma coisa interessante que você falou, que é atuar através do evangelho. Logo no começo foi uma coisa nesse sentido, eu queria saber como que o evangelho te ajuda a atuar no dia a dia, sabe? Não só na militância, mas no dia a dia como cidadão, assim, como formação cidadã mesmo.
É justamente experimentando que o seu companheiro de trabalho disse que era uma invenção da esquerda, né? O encarnar a mensagem de Jesus no dia a dia é viver nessa dimensão do amor, né? Essa dimensão da misericórdia, essa dimensão da compaixão, né? Você repara quando essas pessoas que destilam ódio em nome de Deus, eles sempre usam o Velho Testamento, versículos soltos, para justificar sua violência, o seu armamento e tudo mais, né? Mas eles nunca conseguem usar Jesus para isso. Porque em Jesus não cabe a violência, né? Então, assim, viver essa espiritualidade no dia a dia é quando eu estou numa sócio-educação e eu estou, às vezes, com um garoto que aconteceu há pouco tempo. Ele tentou fugir da unidade, estava em surto. Eu, preocupado com a integridade física dele, fui atrás dele na rua, corri atrás dele e consegui agarrá-lo, né? Porque ele estava... Outros garotos queriam linchar ele, né? Se eu não me engano, se ele cometeu algum furto de algum garoto, de alguma coisa, não lembro direito da situação, mas queriam agredir ele, e eu entrei na frente, os garotos tentando bater nele, e ele que foi agarrado por mim, ele deu 3 cusparadas na minha cara, né? E na hora aquilo me deixou pé da vida, né? Porque pensa, pô, tô tentando ajudar o cara tá me agredindo, o cara tá cuspindo na minha cara, tentando ajudar o cara. E beleza, eu consegui acalmar ele, levamos ele pro CAPS e tal, ele foi medicado. Aí no dia seguinte, eu cheguei na unidade e quando eu entrei na unidade, ele me olhou. Ele arregalou um olhão pra mim assim, né? Quando ele olhou pra mim. Aí ele ficou na dele. Aí eu fui até ele, assim, perto dele, e abri os braços pra ele, assim. Aí ele abriu um sorriso e me deu um abraço e pediu perdão, tio. Eu falei, só se você me perdoar também, filho. E pra mim isso é poder do evangelho, porque o evangelho é amor, né? O evangelho é reconciliação. O discurso, meu discurso podia ser outro. Falar, isso aí é mó vacilão, tentei ajudar o cara ainda corta na minha cara, sei lá o quê, contigo eu não quero papo, eu não quero ideia, né? Nunca a gente não teve uma conversa depois disso. Mas a minha primeira atitude foi pensar no evangelho de Jesus. Eu falo assim, pô, se fosse Jesus aqui, eu diante dele, com todos os meus erros que eu cometo diariamente, Jesus ia abrir os braços e dizer que me ama também. E foi isso que eu tentei fazer, né? É isso que faz a gente no dia a dia, nesses espaços, né? Porque fosse ao contrário disso, eu teria reproduzindo toda a violência que esse jovem já sofreu aqui fora, toda a exclusão, toda negação de direitos, né? E ali, nessa dimensão, nesse espaço, não só por ser humanidade, mas na dimensão da vida, isso ciclo de violência tem que ser quebrado. Eu acredito muito que no evangelho esse ciclo é quebrado. É o ciclo do acolhimento, é o ciclo do amor. Então, eu acolhi esse jovem e o meu trabalho lá é fazer que cada direito desse jovem seja respeitado, né? Eu acho que como educador, né? E eu aprendo isso não só no evangelho, mas na educação, na pedagogia social, né? De que eu tenho que criar essa convivência pautada nos direitos humanos, né? E que o direito dele seja respeitado, né? O ciclo da violência tem que terminar ali. E é isso. Né? Eu acho que a gente vai viver no evangelho no dia a dia a partir dessa. E é por isso a minha afinidade muito com a esquerda, né? Muitas vezes, pelos meus posicionamentos políticos, fala, olha, pô, Léo de esquerda, Léo de esquerda. E amém, eu não tô nem aí, tá ligado? Se me rotularem ou não. Mas eu vejo na esquerda essa proximidade, né, em muitos pontos com a minha cosmovisão cristã, né, de lutar por justiça social, né, de dar voz aos quem não tem voz, né? Então, eu tenho muita proximidade com a esquerda por conta da minha fé mesmo, por conta do evangelho.
Mas tem muita coisa para melhorar ainda, né? Eu vejo um...
Tem muita coisa que eu não concordo. Acho que a esquerda, muitas vezes, ela tá um pouco desconectada da realidade, né?
Léo,
eu sou de
por favor,
periferia.
Fique à vontade.
Nasci e cresci na periferia. E eu vou ser bem sincero. Eu foi um projeto de esquerda, foi um projeto na comunidade. Não vou dizer que foi um projeto, mas um professor, né? Tinha um projeto social, um curso de montagem e manutenção de micro. Eu não queria fazer, eu queria fazer o curso de DJ, mas minha mãe falou, não, esse negócio aí não dá dinheiro, não. Você tem que fazer o curso de montar e desmontar computador. Aí eu falei, tá bom, mãe, e tal. Aí fiz o curso lá. E a todo o término do curso, o professor não era obrigado a fazer, mas ele fazia uma roda de conversa com a gente e fazia uma formação cidadã. Conscientização política, né? Você nunca fala nome de partido, eu nem sabia que era esquerda, que era direita, né? E isso me ajudou muito, cara, a me conscientizar como sujeito da minha própria história. Então, eu sou muito grato a esse trabalho de base, mas eu também tenho muitas críticas pelo distanciamento, né? De como muitos sujeitos, muitos agentes, muitos atores da esquerda, eles não retornam para a periferia, né? Eles têm a periferia no discurso, mas no dia a dia da periferia eu não vejo eles aqui, né? Uhum. Não participam dessa realidade de vida aqui, né? Tanto eu vejo o distanciamento do discurso da esquerda da religião evangélica, por exemplo, né? Ambas não conhecem a realidade uma da outra e acabam estando muito distantes uma da outra, né? A igreja evangélica na periferia tem uma visão do que é a esquerda, né? Para eles a esquerda é aborto, para eles a esquerda é kit gay, beijo homossexual no novela da Globo. Isso é o que chega para eles, porque a esquerda não está aqui. Talvez se eles estivessem aqui, essa perspectiva, esse olhar seria diferente. Uhum. Né? E quando olham de lá para cá também, olham para a igreja, sempre a igreja que faz barganha, conservadorismo, enfim, esse tipo de coisa. E, então, eu acho que tem uma proximidade, eu acho que a esquerda tinha que participar mais da vida da periferia.
E tinha que aprender muito também, né? Eu percebo na sua fala, mas assim, você, pastor Vladimir, tem pastor Cláudio de Nova Iguaçu, eu acho que até se mudou, tem muita gente produzindo coisas muito interessantes, de evangélicos.
Cláudio.
Pô, o cara é fechamento.
Tem Volta Redonda agora.
Tem Volta Redonda, isso.
Morei lá um pouquinho de tempo também.
Maneiro. Tem muita gente produzindo muita coisa boa aqui, mas que não é ouvir, sabe? É o sentido de ouvir, cara, não é... Sabe, é só ouvir, é só parar um pouco e ouvir. Eu acho que falta isso, né? A esquerda falta muito aprender a ouvir, abaixar a guarda, né? E seu relato está sendo muito, muito bom. Cara, vou te contar um relato que me fez me afastar da igreja. Eu sou de lá evangélico. Isso aqui é superstição pura. Não tenho nenhum vínculo com a igreja católica. E eu sou da igreja, sou um ateu supersticioso. E aí, uma vez teve uma chacina aqui na esquina da minha casa. E aí teve um amigo da família que foi baleado. Foi uma chacina de fuzil. E aí ele foi baleado na perna. E eu moro num apartamento, assim, e eu consegui ver a chacina. Eu vi o que aconteceu. E eu vi ele no chão, ensanguentado e tal. E aí eu tive uma crise de choro, não conseguia parar de chorar, e minha mãe resolveu me levar na igreja para conversar com o pastor. E aí o pastor virou para mim e falou assim: olha, vamos torcer para que ele seja evangélico, porque se ele morrer e não for, não tem nada que eu possa fazer. Foi essas palavras assim, que eu tava chorando, e a preocupação do cara foi falar isso para mim, assim. Foi uma grande igreja aqui, ó. Acho que é a maior igreja aqui de Europa. E aí isso me afastou totalmente, assim, da igreja. Totalmente, totalmente. Falei, cara, esse não é um lugar pra mim e tal. E aí eu te ouço falar, eu percebo que é um outro sentido. Há um outro sentido no evangelho, na igreja e tudo isso. E aí eu te devolvo, com esse relato, a pergunta. Como fazer crescer esse outro sentido, já que os caras têm a máquina, os caras têm tempo de TV, os caras têm rádio, têm jornal, têm todo um poderio, tem um governo, tem tudo a favor deles, como que a gente pode contribuir para que esse outro evangelho, esse outro olhar, cresça no nosso território, no lugar onde a gente atua, como que a gente pode ajudar nisso?
Rapaz, eu acho que é sempre essa igreja grande em Nilópolis, ali, por casa.
Enfim. Numa praça, perto de uma praça?
Isso, perto de uma praça. Eu fui lá uma vez e saí de lá chocado.
Porra, como, deixa eu te contar como, tudo que eu já vivi ali.
Como, enfim. Vou te falar uma parada, cara. Interessante essa sua fala aí. Como a igreja pode, essa outra perspectiva, né? Essa outra narrativa pode alcançar, né? Chegar nas pessoas, cara. Na época primitiva da igreja cristã, nos primeiros séculos, havia muita perseguição, né? Desencadeou uma grande perseguição contra os cristãos, que era uma pequena minoria. Eram chamados do caminho, uma seita judaica, uma seita no meio do judaísmo, né? Estavam sempre à margem, a grande maioria eram mulheres, né? Até hoje é assim, né? A grande maioria da adesão à igreja cristã, a maioria são de mulheres. E o imperador Juliano, ele escreve uma carta para um amigo, onde ele se sentia constrangido porque ele perseguia os cristãos. Ele mandava matar os cristãos. E ele se sentia constrangido porque, ainda apesar da perseguição, os cristãos cuidavam dos pobres e cuidavam dos seus pobres, dos pobres deles. O imperador se sentia constrangido porque, apesar da gente mandar matar eles, eles estão cuidando dos nossos enfermos. Né? E ele se sentia constrangido com isso. E isso, esse amor cristão, essa doação cristã de estar no meio dos vulneráveis, de cuidar das pessoas, de acolher as pessoas, era o grande combustível, né, do crescimento do cristianismo. Né? Esse martírio. Né? Eu não se lembro se foi Orígenes ou um outro pai da igreja, outro pai apostólico, que disse que o crescimento do cristão, o martírio, o sangue dos cristãos era o grande combustível para o crescimento. Então, acho que falta isso. Falta... A gente vive num país cristão, né, cara? Tanto católico quanto evangélico, de grande maioria conservadora, fundamentalista, né, cara? Eu acho que pra gente chegar, o povo não quer ouvir o evangelho, uma outra perspectiva. O povo quer ver. O povo quer tocar. Então, acho que a gente tá nesses lugares. Eu acho que a gente tem que esvaziar um pouco essas rodas de conversa que acontecem na Zona Sul, acontece no centro do Rio, e a gente tem que estar mais com o povo, como o Pablo de Júlio Lancelotti, que sozinho se tornou um referencial em todo o Brasil. Claro que ele tem uma equipe toda, uma igreja, mas se tornou um referencial em todo o Brasil pelo trabalho que realiza. Eu acho que falta mais cristãos como o Padre Júlio Lancelotti, mais como Ariovaldo Ramos. A gente realmente tem que estar nesses lugares onde as pessoas estão sendo violadas o tempo inteiro. Não só fazer carta de repúdio, né? Não viver de carta de repúdio, que a gente cria uma falsa sensação de que a gente está fazendo alguma coisa, né? Militando somente pela internet, né? É legal, é importante, conscientiza um monte de gente, mas a gente está dentro de bolha. A gente, na eleição de 2018, excluiu todo mundo que a gente tinha que era, pensava diferente da gente politicamente, os parentes, amigos, e a gente criou bolhas e a gente está falando com a gente mesmo. E a gente não está falando com a periferia, a gente não está falando com a massa, a gente não está falando com o povo. Então, acho que a gente tem que falar com o povo, a gente está nesses espaços, a gente está servindo, convivendo junto com eles. Tem um teólogo latino-americano que diz que só há um real envolvimento com a causa dos pobres quando há vivência com os mesmos, quando há amizade com os mesmos. Ele está falando de estar junto com os pobres. Então, eu acho que falta isso. Eu acho que para esse evangelho, essa perspectiva nova do evangelho, diferente do evangelho, se difundir no meio das pessoas, é preciso praxis cristã, é preciso estar junto com eles. E a gente sair um pouco do discurso e ir mais para a prática. Eu acho que é isso.
E nesse evangelho cabe LGBTs? Todo mundo?
Cabe tudo. A mesa de Jesus é a mesa para todos, né? Jesus não falou uma palavra sobre isso, sobre homossexualidade. A gente tem uma narrativa péssima, fundamentalista, dos textos bíblicos que falam a respeito de homossexualidade, né? Por exemplo, texto que diz que é abominação, uma tradução péssima, né? E a abominação naquele contexto ali é a impureza ritual. Não tem a ver com um sentimento de nojo sobre algo, né? Uhum. Tem a ver com uma impureza ritual, porque os judeus estavam saindo do Êxodo, entrando na Terra Prometida, na formação de um povo, de uma nação, né? E a perspectiva era religiosa, a partir dos levitas, do templo. Eles criam uma legislação onde você tem que fazer... Os levitas, os sacerdotes, deveriam praticar coisas no culto e não praticar outras coisas no culto, diferente dos povos vizinhos. Ali, em nenhum momento, está se falando que um homem não pode se apaixonar por outro homem, uma mulher por outra mulher, mas no culto religioso, não poderia ter a prática do sexo, né, entre homem com homem, mulher com mulher. Então, assim, ali não é uma negação da condição de ser de uma pessoa que é gay.
Uhum.
É uma narrativa completamente deturpada, assim, da mensagem da Bíblia, da própria Bíblia. A gente tem hoje muitas sinagogas realizando casamentos. Eu conheço rabinos que realizam casamentos de pessoas do mesmo sexo e entendem que há lugar para todo mundo no corpo de Cristo, há lugar para todos na mesa de Deus, e a partilha é feita por todos, para todos.
Ô, Léo, dica autor aí, cara. A pessoa que tá ouvindo aqui a conversa, pô, tá curtindo tal, quer conhecer mais. Tem alguns autores aí que você pode recomendar?
Cara, tem. Eu posso pegar um livro aqui do lado, rapidinho?
Pô, por favor, fica um
minutinho. Deixa eu ver se eu acho também, né? Se eu não achar... Minutinho. Fui rápido, falei que é rápido, né? Cara, esse aqui é o Daniel Helminiak. O nome dele é bem complexo. O que a Bíblia diz realmente sobre homossexualidade? Tem muitos livros nessa temática, mas esse aqui é um dos muito bons, né? Ele vai falar sobre a raiz das palavras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. É muito interessante, eu digo. Muita gente me procura, muita gente está sofrendo nas igrejas evangélicas aí, perguntando a sua sexualidade, uhum, né, pela sua orientação sexual, sendo excluída. E se excluindo porque acha que está em pecado, acha que vai para o inferno, acha que sei lá o quê, né? E sempre indico esse livro, troco ideia com as pessoas aí, indico alguns espaços onde elas vão ser acolhidas. Essa semana mesmo, sempre acontece, E recomendo muito essa leitura aí, cara, pra galera.
Cara, eu conheci agora...
realmente sobre a homossexualidade.
Abrindo parênteses sobre, não um livro, mas sobre essa temática, eu conheci um menino que era gay e que a mãe levou na psicóloga da igreja, na mesma igreja. Levou no psicólogo da igreja, e aí a psicóloga da igreja falou, não, isso aqui é internet, pô. Claro, isso é internet. Tira a internet daí que ele melhora. Aí a mãe tirou todos, e aí é isso, menino, tem vergonha, tá, hoje, eu já, mas tá ficando maior de idade, vai se rebelar, tenho certeza. Mas, cara, olha que bizarro, né? Não, você ele tá tendo contato com a internet. É muito doido isso.
É, cara, é... A gente tem, cara, tem um documentário na Netflix que trata disso também, de ministérios, né, que tratavam, faziam tipo uns acampamentos para libertar as pessoas da homossexualidade. Era, mano, é violento isso, cara, é violento e muito triste, cara, pessoas passarem a vida inteira dentro de uma igreja sofrendo essa violência, essa exclusão, essa negação das suas subjetividades, a negação de quem ela é, né, cara, impedindo ela de viver livremente o seu amor, de viver a sua sexualidade, né, cara, é triste, ao mesmo tempo muito violento, cara. Eu recomendo para essas pessoas, cara, saiam desses espaços violentos. Saiam da igreja mesmo. A igreja tá te fazendo mal, mano. Sai, mano. Não fica nessa achando que Deus tá falando meu coração pra mim ir pra outro lugar. Deus não vai falar nada, mano. Sai desse lugar, que isso aí não tem nada a ver com Deus, não. Deus é amor, mano. Esse lugar é violência, esse lugar te exclui. O evangelho é a inclusão. Então, sai desses espaços, cara. Abandona isso aí. E se puder tacar até um molotov quando for embora, mano. Queima essa jorça aí.
Exatamente.
Mas sai desse espaço, cara. É complicado. Complicado.
Você pegou mais livro aí, né, que eu vi? Não, só foi esse. Você pegou mais livro aí ou só foi esse?
Cara, eu me mudei há pouco tempo pra cá, eu tô sem uma estante, tá tudo nas caixas, cara. Meus livros estão. Tem caixa por toda a casa de,
aqui, não, de teologia, maravilha.
De pedagogia.
E teologia negra que você falou? Você tem alguma indicação só pra.
Livro?
É.
Tenho, cara. Tem dois aqui, eu tava lendo um agora. Não tinha, calma aí. Tava lendo do dia. James Cone, né, o Teologia Negra do James Cone, e tem Deus, né, a gente tem um teólogo no Brasil aqui, o Ronilson Pacheco.
Não,
né,
peraí, rapidinho, você foi falar, eu tava lendo, travou tudo, só repete, por favor, o nome dos autores.
James Cone, o Teologia Negra de James Cone, né, hoje em dia tá fácil o acesso, né, teve uma época que era muito difícil você achar esses livros. E quando achava, estavam muito caros nos sebos virtuais aí. Agora foram relançados aí pela Recriar aí. Espero que a Recriar veja esse vídeo e me mande um livro de graça.
Vou marcar ele.
O Merchan aqui. É, né? E eles relançaram um box maravilhoso, cara, com dois livros do James Cone. Acho que quem quer conhecer Teologia Negra já é uma introdução fenomenal. O livro Deus dos Oprimidos, que fala sobre a teologia negra nessa perspectiva, dessa experiência negra de interpretar Deus, essa experiência com Deus a partir da experiência negra, né, desse Deus que ouve o clamor do seu povo no Êxodo e vai ao encontro do seu povo para a libertação, né, então acho que Teologia Negra do James Cone e Deus dos Oprimidos também do James Cone, uma introdução, acho que fenomenal, e você pode, tem também o Ronilson Pacheco, a gente tem o pastor Marco Davi da nossa igreja brasileira, a gente tem o próprio Cláudio, a gente tem a Fabíola Oliveira, que foi ordenada ao ministério agora pastoral, o pastor Júlio de São Gonçalo, né, a gente tem uma galera aí da teologia.
O Ronilson é de São Gonçalo também, né, se não me engano.
O Ronilson é de São Gonçalo também, tá nos Estados Unidos agora, tá concluindo, acho que o mestrado, se não me engano, né. Acho que na faculdade foi fundada pelo James Cone, né? Tá bebendo da fonte da teologia negra lá.
Não, tá certo.
E é isso.
Léo, antes da gente concluir, eu percebi um pouco na sua fala sobre a questão da periferia. E como na estação periferia, tá, eu acho que é importante destacar, pelo menos se eu entendi isso, é que até a atuação do evangelho na periferia é diferente dos centros de Zona Sul. E periferia, eu tô falando favela, pode ser periferia Baixada Fluminense, São Gonçalo, é diferente. Eu queria só para, antes da gente concluir, de você apontar se eu entendi certo, se essa atuação do evangelho na periferia é diferente, quais são esses elementos que transformam essa atuação diferente. Não só a atuação, né, a leitura, a praxis, tudo isso, né?
Cara, eu acho que a diferença é que quando... Eu acho que o que a gente tenta trazer aqui na periferia aqui, a partir da nossa perspectiva de fé, das nossas comunidades de fé, é uma ética comunitária, né? Aqui a gente se ajuda mutuamente, né? É, aqui não tem essa minha farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Aqui a gente ajuda uns aos outros, né? E muitas vezes fora daqui, eu percebo que a ajuda, ela vem muito de cima para baixo, né? E aqui não, aqui na periferia é olhando no olho mesmo, né? Uhum. Eu vejo muita diferença quando sou convidado. Às vezes, faz tempo que isso não acontece, que eu fui cancelado nas igrejas, mas quando eu era convidado para estar em algumas igrejas assim, na Zona Sul, em outro lugar assim, a gente chama no asfalto, né? Uhum. Essa questão da ajuda, ela ter hora, data e lugar, né? E forma, né? De se fazer. E na periferia ela é contínua. A gente está o tempo todo uns aos outros, né? Não sei se você vê na rede social, eu sempre tô fazendo pedido de ajuda para ajudar uma família aqui na comunidade, na minha própria comunidade, que está com um aluguel atrasado, que mora de aluguel, ou a irmã está assim, se faltando uma cesta básica ali. A gente faz um cata na comunidade, de porta em porta, a gente consegue rápido levantar os alimentos e tal. Uhum. A gente vai no terreiro, a gente consegue ajuda. A gente vai na igreja, a gente consegue ajuda. A gente vai ali na casa do ateu, a gente consegue ajuda. Né, cara? Então, assim, é para ajudar o outro. A gente tem essa proximidade na periferia de se conhecer, todo mundo se conhecer. É diferente quem mora num condomínio que às vezes nunca nem viu o vizinho. Uhum. Aqui a gente conhece todo mundo. Aqui eu posso chegar no Pai de Santo ali, no Pai Léo ali, vai me dar uma ajuda. Entendeu? Eu falo, pô, Pai Léo, tô com a irmã da igreja lá, a irmã da igreja lá, pô, tô com o pessoal do terreiro ali e tal, sei lá o que.
Uhum.
A gente consegue e tal. Claro, tem gente preconceituosa também. Né? Aqui tem todo um cuidado com o discurso também, porque o pentecostalismo, ele nasce dentro de uma forma conservadora, né? E no Brasil ele é cooptado, né? Ou nos Estados Unidos, enfim, é cooptado por um fundamentalismo religioso. E, então a gente tem todo um cuidado no discurso, né? Mas o amor prevalece, essa vida comunitária prevalece, a gente consegue ajudar independente.
Você sentiu que piorou, Léo? Essa... Piorou no sentido que tá mais difícil falar de amor?
Sim, cara. De uns 3 anos pra cá, pela questão da pandemia, tem o apelo também da pandemia, da questão de se ajudar uns aos outros, que,
uhum.
que as periferias sobreviveram por causa do nós por nós, porque a gente não dependeu do governo pra nada, mano. Porque dependesse do governo, não teria acontecido nada. Como não aconteceu.
Uhum.
Né? E a gente, eu vi muito nós por nós nas periferias, tanto o Tonzão lá na Cidade de Deus, né, no link com a gente, com Caxias aqui, com o Movimento Caxias ali, com o Wesley Teixeira,
uhum.
né, cara, da galera fazer esse net, essa rede de ajuda, né, tanto a galera da Frente de Evangelho pelo Estado de Direito, o MNE, Movimento Negro Evangélico, então, e a gente se ajudando mutuamente, cara, então, assim, nisso eu percebi que nesse tempo a gente conseguiu uma comunhão, né? Comunhão no sentido original, koinonia, do diálogo, né? Do diálogo. Mas o amor tem se esfriado, cara. As pessoas, a cada dia que passa, a gente tem mais se afastado, né? Do amor mesmo, das relações, né? Das micro-relações. Eu não sei se isso... Isso é uma característica do neoliberal, né, cara? Eu não sei onde o neoliberalismo bota a mão e pode dar bom.
Não.
Então, assim, a gente tá muito no individual por conta do neoliberalismo, essa filosofia econômica que é perversa, que individualiza os seres, né? E eu acho que sim, tem piorado, sim.
Entendi, cara. É triste, assim, ouvir você falar isso, mas também você traz esperança também, cara, de certa forma, porque depois de tudo que o Brasil tem passado, né, e tem pessoas como você, dá uma esperança pra gente. Então, se alguém quiser te encontrar, como que faz aí nas redes e tal?
Então, cara, me encontra nas redes, Léo Maltrapilho, cara, você vai me encontrar no Instagram, né, tem 2 Instagram, Léo Maltrapilho, eu tô de... casaco, jaqueta amarela, é o que eu uso, né?
Uhum.
É igual os meninos do abrigo lá, a gente tem mil Instagrams, quer 60, faz hoje, quer 60, faz hoje, né? Igual as veinhas da Assembleia, faz uma rede social pra mim, eu faço um e-mail lá, a gente esquece a senha, tem que fazer o... E uma toda semana faz um novo. Então, só seguir lá, Léo Maltrapilho lá, me achar lá, é, no, vai me achar no Facebook.
No Twitter é o contrário, no Twitter é Maltrapilho Léo.
Maltrapilho Léo, é. Isso. Eu tinha um outro Twitter, Léo Maltrapilho, que eu perdi, entendeu? Que eu esqueci a senha também. Né? A gente às vezes tá meio bêbado quando faz, aí tá meio
ruim, né? Não, vou te fazer a pergunta final que eu faço, que eu tenho o costume de fazer, assim, pra galera, que é se você pudesse construir um mundo ideal, assim, qual seria seu mundo ideal?
Cara, acho que o meu mundo ideal, olha só, né, cara, já pensei tantas vezes sobre isso e na hora de responder é meio difícil, mas acho que o mundo ideal onde a gente pudesse se cuidar uns dos outros, né, a gente pudesse acolher uns aos outros, apesar de toda a diversidade, né, a gente não tem que ser igual mesmo, não. A gente tem que ser bem diferente mesmo e a gente se acolher e se amar na diversidade. Acho que seria um ponto para um mundo ideal para mim.
Léo, obrigado, tá? Isso.
E deixa eu te falar, cara. Fale. Pô, eu conheço você já antes da... Então, até para te falar isso, né? Eu ajudei, participei, né, na campanha da Lali.
Sim, sim.
Aqui em Belfor Roxo, né? E aí...
Foi ali que eu te conhecia.
Fizemos um grupo, você tava nesse grupo lá e tal, na época, né?
Bons encontros da vida.
É isso.
Léo, muito obrigado, cara.
Eu que agradeço, irmão, pela oportunidade.
Nada, que isso. Eu que agradeço ter aceitado o convite e quem quiser ver, vai pro YouTube que vai estar lá a entrevista. Quem quiser ouvir em outras plataformas, vai estar no Spotify. E siga também a Estação Periferia, se possível, no Instagram, Twitter, que aqui é uma mídia independente, a gente não apoia nazista, e aí isso fica mais difícil a gente conseguir seguir, né? Porque para ter dinheiro tem que apoiar nazista, a gente não faz isso, e aí fica um pouco mais difícil e a gente depende de você. Então quem puder contribuir, seja com view, seja com falando com amigo, falando com amiga, faça, porque isso é muito importante. Léo, obrigado.
Eu agradeço.
Um abraço, gente.